night is a wild one. Make no mistake, the day will come when you can't cover up what you've done. This ride is so wild one. Make no mistake, the day will come the when you can't cover up what you've done. Now don't lose your fight, kid. It only takes a little push to pull on through. With so much left to do, you'll be missing out. We'll be missing you.
ties her hair up tight, puts her armor on when she steps outside. She lives in black and white, and the color's gone, but it's in her eyes. Yeah, time and time again, we're going back to the start, and I try and try again to bring some light to the dark. You know, every day's a battle and it tears her apart, and I don't know why. And I'm picking up the beasts when they fall to her feet. She's been fighting off the demons, though she'll never be free. She's been hiding in the shadows, yeah, it's hard to believe. No, I don't know why. Love, don't ever change the way you are. You light the sky just like a star. I don't care what you see, you're beautiful to me. She never gets it right, and it feels like rain on a perfect night. And I'll be a hand to hold. She can push me hard, but I won't let go. Yeah, time and time again, we're going back to the start, and I try and try again to bring some light to the dark. You know, every day's a battle and it tears her apart, but don't you cry, my love. Don't ever change the way you are. You light the sky just like a star. I don't care what you see, you're beautiful to me.
Beautiful.
Love, open your heart and let it go. You're so amazing, don't you know?
Look me in the eyes.
gonna tell you that I love you in the best way that I can.
I can't take a day without you here.
You're the light that makes my darkness disappear.
YK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Começa agora, Cidade em Notícias. Os fatos que marcaram sua semana, as principais notícias do dia, os destaques deste fim de semana. Cidade em Notícias. Notícias. Você sempre bem informado. Bem informado.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Cidade. Eu sou Antônio Carlos Zilo e trago a partir de agora as principais informações deste final de semana e as notícias que foram destaques durante a semana que está terminando. As férias de julho começaram com diversão garantida no mundo das crianças. A programação especial segue até este domingo 19, com atividades gratuitas para toda a família em meio à natureza. Neste sábado 18, domingo 19, a programação conta com brinquedos infláveis no espaço Tucano, próximo aos carros cenográficos. Além das atividades especiais, o parque oferece atrações permanentes como parkour, quadras esportivas, fontes interativas, prainha com pedalinhos, playgrounds, pista de skate, casa da árvore e o foguete, recentemente revitalizado.
Conecta Jovem 2026 Cultura abre inscrições para editais de formação e premiação de jovens. Nossa convidada para falar sobre esse assunto é Clarina Façanaro, ela é secretária municipal de cultura de Jundiaí. Clarina, vamos falar um pouquinho sobre o Conecta Jovem 2026. O que vocês estão preparando aí para este ano?
Olha, Adnilson, isso é um projeto pioneiro que traz esse olhar pro jovem, pro protagonismo jovem, para ele atuar também como um formador, né? Quando a gente fala em jovem, a gente imagina uma idade até 18. Mas não, o jovem, legalmente, até 29 anos, é considerado jovem. Esse edital que está, tem dois editais que estão sendo lançados. Eles foram desenvolvidos através de muito diálogo e debate com a própria classe artística, dentro do Conselho de Cultura, né? E ele será subsidiado pelo Fundo Municipal de Cultura. É uma política, faz parte do plano de governo, né, do prefeito Gustavo Martinelli, que eu atuei na elaboração também, justamente para a gente trazer esse olhar para o jovem dentro da cultura, porque isso, de fato, historicamente nunca aconteceu. Então, eu quero falar para os ouvintes aí, pais, avós e para os jovens, que é uma grande oportunidade esse edital para que a gente movimente a cena jovem na cidade. Eu vou explicar como isso vai acontecer. Nós estamos com um diálogo muito produtivo com a dirigente regional de ensino, né, a Valdete Mello, nos abriu as portas das escolas. Nós vamos nos inserir dentro das escolas do estado. É lá que os jovens estão. Os espaços, as escolas, elas são espaços ideais de ocupação cultural. Então, nós estamos já fazendo um mapeamento através de formulário Google para identificar os interesses, os desejos dos jovens. E esse edital, ele em novembro vai sair o resultado. E nós vamos implantar esse projeto Conecta Jovem em 2027. Então é assim, o jovem que quer se candidatar como um curador, ele vai ter naturalmente que apresentar elementos de que ele atua na área, que ele tem formação. Ele vai fazer a curadoria e vai ministrar oficinas para os jovens que serão selecionados para fazer apresentações. E tudo isso é remunerado. Isso a gente está gerando renda para esse jovem. Então, nós teremos 16 jovens curadores selecionados. E eles receberão R$ 3.500 para fazer a curadoria e para realizar palestras e workshops. E teremos, dentro dessa faixa etária, de 18 a 29, são curadores e oficineiros. Mas os jovens artistas estão na faixa de idade de 12 a 17 anos, que é justamente aquele jovem que está aí cursando o ginásio e o colégio, né? E então, nós vamos contemplar várias linguagens, praticamente todas. Nós vamos contemplar dança, música, artes cênicas, audiovisual, cultura popular, artes visuais, fotografia, literatura. E vamos selecionar 5 projetos de cada linguagem. Esses jovens artistas também serão remunerados, eles vão receber R$ 2.000. E eles farão parte de uma programação que a gente vai realizar dentro das escolas do estado e também em espaços públicos da cultura. Então, Admilson, é de fato para a gente movimentar essa cena, gerar renda para jovens artistas, né, e que já tem uma formação para ministrar oficinas, e com isso a gente dá o pontapé inicial numa política necessária, que é promover os jovens na área artística, promover, dar protagonismo, socialização, trazer reflexão, que eu acho isso importantíssimo. É esse o projeto do Conecta Jovem.
As inscrições vão até quando?
Olha, os jovens curadores, terão até 14 de agosto para se inscrever. As inscrições estão disponíveis no site da Cultura, Cultura Jundiaí. Tem uma aba editais e regulamentos. Nessa aba, vocês podem acessar o edital e os anexos. E eu quero dizer também que nós temos na Cultura ali um atendimento para quem tiver dúvidas. Nós estamos sempre à disposição para atender, para esclarecer, porque o nosso objetivo realmente é que esses jovens eles se capacitem para participar de editais futuros, para que eles tenham um currículo, de fato, para que eles comecem a construir sua carreira. Então, os curadores é até 14 de agosto. Os jovens artistas é até 30 de setembro. Tem bastante tempo para se preparar, para acessar o edital, para entender as regras, as condições e os documentos que são necessários.
E depois de passado a data de inscrição, tem um número mínimo de selecionados? Como é que vocês vão fazer esse trabalho aí para selecionar os jovens que vão participar do Conecta?
Olha, para ambos os editais, a gente vai ter critérios que envolvem o histórico, a trajetória, potencial artístico, que eles terão que inserir aí no material que vão enviar. Serão 16 jovens curadores que vão fazer a seleção dos jovens artistas, 8 oficineiros e 40 jovens artistas. Né? Então, são esses os números que a gente pretende atingir. E logo no início do ano letivo de 2027, nós já estamos ali programando com a Delegacia de Ensino essas ações. Inclusive, nós vamos fornecer toda a estrutura necessária para a realização desses eventos dentro da escola. Né? Tem o sábado letivo, né? Muito interessante, porque a escola passa a ser um espaço no sábado letivo que recebe também a família, né? E com isso a gente, de fato, faz uso de um espaço público qualificado, tendo uma relação com a comunidade como um todo, dentro dessa ideia de descentralização, né, Admilson? De chegar nas pontas.
Perfeito. Clarina, mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Você fique à vontade.
Então, Admilson, o que eu quero dizer aí para os ouvintes, para falar para os filhos, para os netos, os jovens que estejam escutando a gente, para que acessem esse edital no site da Cultura, Cultura Jundiaí, para que, de fato, se tiver dúvida, nos procurem, nós estamos à disposição para auxiliar lá na Secretaria de Cultura, no Espaço Expressa. E a gente, de fato, quer fazer uma força-tarefa para que tenha uma grande adesão, porque é o pontapé inicial de uma política que é necessária e que é muito importante, esse olhar para o jovem, porque são eles que vão levar aí, vão construir o nosso futuro, né, Admilson?
Verdade.
E a arte humaniza, a arte socializa, ela traz reflexões importantes e colabora muito na construção de uma sociedade mais humana, né, de uma sociedade também mais crítica e que possa fazer as escolhas exatas para melhorar o nosso futuro, né, Admilson? Então, é essa convocação que eu faço.
Clarina Fassanaro, secretária municipal de cultura, ela falou ao jornalismo da cidade.
As inscrições para participar da próxima edição da FENS, Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços, estão abertas. Se você é empreendedor de Jundiaí e quer ampliar a visibilidade da sua marca, conquistar novos clientes e gerar negócios, esta é a oportunidade de expor seus produtos e serviços em um dos maiores eventos de fomento ao empreendedorismo da cidade. podem participar empreendedores de diferentes segmentos que atendam aos critérios estabelecidos no edital. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal Jundiaí Empreendedora. Os interessados devem preencher o cadastro dentro do prazo previsto e acompanhar as orientações disponíveis no edital. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, através do eixo Mais Negócios do programa Desenvolver Mais, a FENS reúne milhares de visitantes e oferece um ambiente voltado à divulgação de empresas, geração de oportunidades comerciais e fortalecimento da economia local.
Rádio Cidade Jundiaí.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Só até segunda. Azeite Olive Extra Virgem Vidro 500ml, R$26,90. Óleo de soja Vila Velha 900ml, R$6,45. No Clube, R$5,75. Cerveja Amstel Lager Lata 350ml, R$3,35. Detergente em pó Umo Caixa 2,2 kg, R$28,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Cidade em Notícias. Você muito bem informado.
O Senado aprovou a medida provisória conhecida como MP do frete, após um acordo entre lideranças partidárias e representantes do setor de transporte rodoviário de cargas. A matéria foi aprovada de forma simbólica, ou seja, sem registro individual de cada senador. O texto perderia a validade nesta quinta, dia 16, caso fosse analisado pelo Congresso Nacional. A votação ocorreu após uma articulação conduzida pelo relator revisor da matéria, senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, junto aos líderes partidários para construir um consenso em torno do texto. Editada pelo governo em março, a medida provisória reforça a fiscalização do pagamento do piso do frete, amplia a proteção aos transportadores autônomos e cria mecanismos para garantir o cumprimento da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Entre as principais mudanças, o texto determina que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, adote mecanismos para suspender a geração do CIOT, Código Identificador da Operação de Transporte, quando a operação estiver em desacordo com o valor mínimo do frete ou quando não forem prestadas as informações obrigatórias. A proposta também prevê multa de R$1 milhão para quem contratar ou subcontratar serviço de transporte rodoviário de cargas por valor inferior ao mínimo de forma reincidente. Além disso, autoriza a agência a estabelecer pisos diferenciados de acordo com o tipo de carga, modalidade da operação e demais custos envolvidos no transporte, desde que não sejam inferiores ao piso aplicável.
As novas tarifas impostas contra as exportações brasileiras para os Estados Unidos terão impacto reduzido na economia do país. A medida foi anunciada no final desta quarta-feira pelo governo Donald Trump e prevê uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos do Brasil vendidos no mercado norte-americano. Só que mesmo com o grande destaque midiático, Maurício Andrade Vaz, professor do Programa de Pós-Graduação Profissional em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz que o impacto real na macroeconomia brasileira vai ser reduzido. Isso porque o próprio governo Trump criou uma grande lista de exceções que contempla mais de 2 mil produtos.
A gente não vai observar tanto impacto, por exemplo, em termos macroeconômicos, porque o grosso do que a gente exporta está sendo isentado, então em torno de 80% dos nossos produtos estão sendo isentos, né? E aí, então, macroeconômicos, a gente consegue dar uma suavizada nesses efeitos, né?
Outro fator que torna o impacto macroeconômico reduzido é que o Brasil conseguiu ampliar os mercados desde as primeiras medidas protecionistas dos Estados Unidos contra o Brasil. Além disso, Weiss lembra que os exportadores brasileiros também conseguem utilizar manobras que permitem driblar essas tarifas.
Acontece na prática que o Brasil exporta para um país que não tem uma relação, né, de sobretaxa com os Estados Unidos, e esse país depois ele exporta para os Estados Unidos. Então acaba tendo um aumento em termos de custos de transporte, né? Mas esse tabelamento, essa forma intermediária de vender para os Estados Unidos aconteceu na vez passada, essa que a gente chama de triangulação, e pode voltar a acontecer.
Só que mesmo sem impactos macro, o economista lembra que alguns setores podem sim ser muito prejudicados, como por exemplo o de madeira e o calçadista, que devem ser afetados fortemente, o que pode acarretar inclusive em demissões. Mas para além da economia, o tarifaço também coloca as relações entre os dois países em um impasse inédito, como lembra o cientista político e professor da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul, Augusto Neftali Corte de Oliveira.
A verdade é que o presidente Donald Trump trata mal tanto amigos quanto os adversários dos Estados Unidos. As decisões que foram tomadas de sobretaxados para os brasileiros, ela está num contexto de guerra comercial generalizada. Existem desafios internos, né, relativos à justiça dos Estados Unidos para que essas tarifas fiquem em vigor. E o exemplo que os Estados Unidos resolveu adotar em relação ao Brasil, com decisões ditas técnicas, mas que na verdade são pouco justificáveis, é parte do esforço dos Estados Unidos de criar barreiras comerciais que beneficiem a indústria americana, por um lado, e por outro lado, atinge objetivos políticos da administração Trump no resto do mundo.
O Palácio do Planalto reagiu através de nota à adesão dos Estados Unidos e classificou a medida das tarifas como um marco lastimável na relação dos dois países. Um tema central para a adesão do governo Trump é o PIX. Isso porque os Estados Unidos veem o sistema de pagamento brasileiro como uma forma de prejudicar as empresas do país, o que já foi rechaçado, inclusive, por grandes administradoras de cartão de crédito sediadas nos Estados Unidos e que seriam as principais afetadas pelo PIX. Oliveira aponta que, na verdade, o que está em jogo é a proteção ao poder financeiro global dos Estados Unidos, que é muito mais relevante do que a defesa das empresas norte-americanas.
O PIX é visto como um exemplo que desafia o poder econômico dos Estados Unidos no controle das transações financeiras. Então, se o PIX se torna uma medida adotada por outros países, pode ser que muitos países do mundo parem de usar os serviços financeiros dos Estados Unidos, em especial os cartões de créditos, mas também o sistema bancário de transações, né, dos Estados Unidos. Portanto, o PIX é visto como uma ameaça ao grande poder dos Estados Unidos no controle sobre as transações financeiras entre indivíduos, entre empresas.
Só que mesmo com os ataques, Weiss avalia que o PIX não corre risco de mudança, exclusão ou cobrança de taxas. Pelo menos, por enquanto.
O governo foi bem firme em relação a não aceitar qualquer tipo de discussão sobre o PIX. E os Estados Unidos não têm mecanismos para impedir a nossa adoção do PIX, assim, não tem como interferir no nosso sistema financeiro, no nosso sistema de pagamentos, né? Ao menos isso, né, no atual governo, né, no eventual governo do Flávio Bolsonaro, né? Como teve alguns indícios de interlocutores, né, do Eduardo Bolsonaro de utilizar um sistema de pagamentos dos Estados Unidos ou algum tipo de compensação, eu teria um certo receio, né? Mas na configuração atual, não.
Na nota divulgada logo após a adesão dos Estados Unidos, o governo brasileiro chama a medida como injustificada e afirma que o Brasil iniciará imediatamente trâmites para acionar os instrumentos previstos em uma lei de reciprocidade. Em abril do ano passado, o Congresso aprovou essa nova lei, que é um mecanismo que pode ser utilizado pelo governo do Brasil para responder à adesão dos Estados Unidos. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Em votação relâmpago que durou menos de 8 minutos, estava fora da pauta, a Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou um projeto de lei com jabutis que podem ter novos custos bilionários para os consumidores de energia. O PL 5017 de 2019 tratava originalmente de descontos especiais nas tarifas de eletricidade para as atividades de irrigação e aquicultura, bem como para poços semiartesianos de água para abastecimento humano. O texto, porém, foi desfigurado e acabou sendo aprovado sem nenhum debate na comissão. A sessão havia sido interrompida por falta de luz. Quando voltou, o plenário estava praticamente vazio. A aprovação não tem caráter terminativo, e o projeto ainda precisa ser deliberado no plenário do Senado. Entidades do setor elétrico ainda estão fazendo cálculos, mas estimam um impacto na casa de dezenas de bilhões de reais, levando em consideração que os contratos previstos são de 30 anos de duração. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o governo Lula vai ampliar o Plano Brasil Soberano para apoiar empresas exportadoras atingidas pela tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos. Segundo ele, o valor ainda será definido em conversas com os setores afetados, mas deverá ficar abaixo dos 15 bilhões mobilizados na etapa anterior do programa e não deve comprometer as metas fiscais. Além do valor, não foi definido se o reforço incluirá novas linhas de crédito, garantias, benefícios tributários ou outros instrumentos.
Ouvinte Cidade, você sabe o que é ludopatia? Bom, ludopatia é o vício em jogos de azar e popularmente aí esses jogos são promovidos pelas bets, as apostas que geram graves impactos sociais, econômicos e de saúde mental em apostadores hipervulneráveis. Mas só que, né, esses apostadores hipervulneráveis, né, estão aí, parece que com a justiça ao seu lado. Quem conversa com a gente a partir de agora é o doutor Fabrício Pozzuco, ele é professor universitário e advogado. Ô doutor, a justiça começa a indenizar apostadores hipervulneráveis aí? Já tem jurisprudência, hein?
Já, Admilson, isso é um caso que começou já, não é de hoje, né? Já tem um certo tempo. Mas as coisas começaram logo nessa época da Copa do Mundo, em que houve a explosão aí da publicidade das betes e do próprio jogo, né? Antigamente a gente falava só no jogo do Tigrinho, aquela coisa toda. Depois começou o negócio a ficar cada vez mais aí profissional, vamos colocar assim. E as apostas começaram a ter um cunho um pouco diferenciado. E aí a jurisprudência começou a reconhecer esse direito em relação às pessoas que são portadores de ludopatia, né? Ou seja, começaram a reconhecer que essas pessoas que acabam tendo esses jogos, né, essa maneira de jogar compulsória, as pessoas não conseguem se controlar. E aí a Justiça de Maceió e de São Paulo reconheceram esse direito, inclusive fazendo com que tudo aquilo que tivesse sido apostado, né, fosse devolvido a essas pessoas, além de uma indenização por danos morais. Isso tem acontecido basicamente porque, com a legislação da BET, né, as legislações das BET, existe, na verdade, uma observação muito importante sobre o jogo responsável. O que que é isso? A BET não pode ficar influenciando você a jogar. A BET não pode, na verdade, ficar concedendo a você toda hora um benefício, né, daquele do tipo, olha, se você gastar aqui R$50, você ganha aqui em dobro para poder fazer a aposta, ou coisas desse sentido, que faz com que a pessoa compulsiva acabe jogando. E aí, os tribunais têm reconhecido esse direito para essas pessoas que acabam tendo esse problema diante dessas questões das BETs do jogo responsável.
E até já tem aí investigados, né, que andaram fazendo publicidade sobre esses jogos e ganhando até em cima aí das pessoas que apostam, né?
Sim, a gente tem que lembrar que é importante contar para o nosso ouvinte, Admilson, que a gente tem aí, na verdade, bets que são aquelas que são, vamos dizer assim, regulamentadas e bets que não são regulamentadas, né? Hoje na internet você encontra de tudo. A gente tem até aí discussões que foram feitas a respeito do próprio CONAR, que é o Conselho Nacional aí de Propaganda e Publicidade, e reconhecendo um determinado canal aí do YouTube que se faz a transmissão das jogos, dos jogos da Copa do Mundo, uma recomendação muito grande para que as publicidades das bets tivessem aí uma regulamentação diante do que está acontecendo. É importante também a gente poder levar para o nosso ouvinte que, além dos processos contra as bets, caso esse nosso ouvinte ou a pessoa que ele conhece tenha, na verdade, um laudo reconhecendo isso, existe a possibilidade de se ingressar com um pedido no INSS de auxílio por incapacidade temporária por ludopatia. Ou seja, a pessoa tem direito até mesmo a receber um auxílio doença, né, da Previdência Social, tal a gravidade desse tipo de situação vem acontecendo em relação às pessoas que jogam compulsivamente.
Embora o senhor não seja médico, mas pelo que o senhor tem visto aí, tem cura?
Olha, Admilson, a situação é mais ou menos, a gente faz uma comparação com a situação da pessoa que é alcoólatra ou da pessoa que é drogada. Eu acho que a situação nesse caso acaba sendo um dia de cada vez. A gente dizer que uma situação como essa tem cura, isso é vagabundagem, a pessoa na verdade joga porque não tem escrúpulo, não tem caráter, isso não é assim. A gente tem visto muitos casos de pessoas que acabam sempre nessa ideia, né? Principalmente idosos, aposentados, isso acontece muito. Eu na verdade preciso ganhar um pouco mais de dinheiro, então eu vou fazer uma aposta. Aí ele vai lá, aposta X vezes, perde. Aí aposta mais X, ganha. Quando ele ganha alguma coisa, aí que ele fica mais ainda compulsivo a jogar. E tudo que ele ganhou, ele joga de novo. E isso vai se transformando num círculo vicioso, a qual a pessoa não consegue parar depois. É bem complicado. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas com certeza alguma pessoa que está ouvindo aqui já teve isso, já vivenciou isso na família. É uma compulsão mesmo. Como alguém que tem essa compulsão por droga, como alguém que tem essa compulsão pelo cigarro, como alguém que tem a compulsão pela bebida, é algo extremamente complicado mesmo.
A gente não vê isso, doutor. Por exemplo, para quem, né, faz uma fezinha no jogo do bicho, nas loterias da Caixa, a pessoa não tem essa compulsividade, né?
Exatamente, isso é diferente. A pessoa que consegue se controlar e fazer efetivamente lá a sua fezinha no jogo aí, como você colocou, no jogo do bicho, ou de repente que vá lá e faça as apostas nas loterias oficiais, como por exemplo a Mega Sena e tal, essas coisas todas, essa pessoa muitas vezes ela faz isso algumas vezes ou toda semana, mas é controlado, ou seja, ela joga um valor determinado, X, né? Eu faço o jogo da minha Mega Sena em tal coisa, eu faço o jogo assim, 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 mas controlado. A questão da ludopatia acaba ficando extremamente complicada porque a pessoa não consegue se controlar. A gente tem alguns casos no escritório, só a título de ilustração, a gente tem um processo em que a pessoa gastou mais de 130 mil reais em jogos, num período que a gente está falando aqui de mais ou menos 3 meses. Olha o quanto essa pessoa ficava jogando, né? E aí, o que demonstra, além da compulsão por isso, demonstra, na verdade, um caráter bem complicado, porque a própria bet, né, observando que isso está completamente fora daquilo que a gente chama de jogo responsável, acabou, na verdade, permitindo que isso acontecesse. Não sei se você consegue lembrar, no passado recente, a gente tinha os idosos indo nos bingos, né? Uhum. Muitas vezes eram bingos clandestinos, eram bingos que as pessoas iam jogando, situações das maquininhas eletrônicas, dos caça-níqueis, e isso era tudo escondido. Agora isso ficou na palma da mão através de um celular. Então a gente imagina a dificuldade mesmo que essas pessoas têm para conseguir parar, né, de fazer esses jogos compulsivos. Então essa questão do jogo responsável precisa realmente ser avaliada caso a caso. A gente não está aqui demonizando as bets, dizendo que toda bet é ruim, que tinha que acabar com isso, não é nada disso. O que a gente está querendo dizer é que diante das situações legislativas que acontecem, essas pessoas que são hiper vulneráveis, como por exemplo os idosos, como por exemplo os aposentados, como por exemplo as pessoas que têm algum outro vício objetivo que acabam descambando para a ludopatia, elas precisam ter aí um acompanhamento, e a legislação precisa protegê-los para que não aconteçam esses absurdos que no nosso caso tem gente no escritório de mais de 130 mil reais julgados em uma vez.
Até a justiça trabalhista está reconhecendo aí esse vício compulsivo, né?
Sim, é verdade, Edmilson. A gente está tendo reconhecimento disso em todas as justiças. A gente está tendo isso na Justiça Federal, quando a gente fala do INSS, da doença. A gente está tendo isso na questão da Justiça do Trabalho, sendo que muita gente tem perdido emprego por justa causa por ficar jogando, inclusive, no momento que a gente está trabalhando. A gente tem a Justiça Civil, que está reconhecendo essas situações das indenizações por conta dessa falha no jogo responsável. Eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte.
E como é que consegue um laudo médico disso?
Na verdade, esse laudo ele é psicológico e psiquiátrico. Geralmente, um psiquiatra vai fazer todos os testes comuns, como se faz na pessoa que é alcoólatra, como se faz na pessoa que é drogada, porém, nesse caso, vai voltado para a questão do jogo. E um psiquiatra forense, ou seja, um psiquiatra particular que está ali tratando a pessoa, e depois, posteriormente, na justiça, um perito, um psiquiatra forense vai fazer essa análise, e ele, efetivamente, a partir do momento que ele constata realmente esse problema, aí a justiça passa a reconhecer os direitos das pessoas que têm a ludopatia, a síndrome da ludopatia.
Dr. Fabrício Pozzocco, professor universitário, advogado, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que garante a gratuidade no transporte aéreo a aposentados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que precisem viajar para realizar cirurgias, exames, consultas ou outros procedimentos médicos indispensáveis que não estejam disponíveis no município de residência. As passagens serão custeadas pelo governo federal e pagas diretamente às companhias aéreas credenciadas até o limite de R$200 por trecho. As taxas de embarque também serão cobertas pelo programa. Texto prevê até duas viagens aéreas de ida e volta por um ano dentro do território nacional. Em situações excepcionais, esse limite poderá ser ampliado. Para solicitar o benefício, o aposentado deverá apresentar documento oficial de identificação, comprovante de aposentadoria pelo INSS, laudo médico atualizado, comprovante de agendamento do atendimento na cidade de destino. Pela proposta, o benefício será concedido aos aposentados que apresentarem laudo emitido por profissional credenciado no SUS, Sistema Único de Saúde, comprovando a necessidade de realizar o tratamento em outra cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Olá, amigos da Rádio Cidade, aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Cidade em Notícias, o resumo da semana e as notícias do dia.
Hospital de Caridade São Vicente de Paulo deu mais um passo na consolidação de sua atuação como hospital de ensino. A partir deste mês de julho, o pronto atendimento da Ponte São João passa a integrar os cenários de prática da Faculdade de Medicina de Jundiaí, recebendo pela primeira vez alunos do internato e médicos residentes para atuação supervisionada na unidade na área de pediatria. A iniciativa fortalece a parceria entre as duas instituições e amplia as oportunidades de formação prática dos futuros médicos especialistas, permitindo que vivenciem a rotina de um serviço de atendimento pediátrico. Ao mesmo tempo, a presença da equipe contribui com a assistência da unidade, especialmente nos períodos de maior demanda por atendimentos pediátricos durante o inverno, quando o aumento de incidência de doenças respiratórias frequentes entre crianças e adolescentes nessa época do ano.
A ingestão de frutas, verduras, feijões e nozes permanece abaixo do ideal entre crianças e adolescentes em quase todo o mundo, apesar de um avanço gradual registrado nas últimas décadas. O alerta de pesquisadores da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, que analisaram os hábitos alimentares de jovens em 185 países. O estudo reforça que a falta desses nutrientes essenciais na infância compromete diretamente o desenvolvimento físico e mental, afetando a imunidade, o aprendizado e o metabolismo. O levantamento revela que, embora as famílias consigam introduzir vegetais e itens saudáveis na rotina dos bebês nos primeiros anos de vida, manter esse padrão se torna um desafio conforme as crianças crescem. Análise por região mostra que os países do sul da Ásia registraram os piores índices de consumo, enquanto nações como Vietnã e México aparecem no topo da lista. Outra constatação do estudo é que em países de renda mais alta, como nos Estados Unidos e no Reino Unido, o consumo de alimentos de origem vegetal desaba drasticamente na adolescência, quando os jovens ganham mais autonomia e passam a sofrer uma maior influência da publicidade e de produtos ultraprocessados. A recomendação principal é criar estratégias urgentes de conscientização para apoiar os pais na manutenção de uma dieta equilibrada, pelo menos até o final da adolescência. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, publicou uma nova edição das diretrizes para reduzir o risco de declínio cognitivo e demência. O documento reúne as evidências científicas mais recentes e aponta que até 45% do risco de desenvolver a doença pode ser prevenido ou retardado por meio do controle de fatores modificáveis. Segundo a organização, mais de 57 milhões de pessoas vivem com demência no mundo atualmente e cerca de 10 milhões de novos casos surgem a cada ano. A doença de Alzheimer representa aproximadamente de 60% a 70% dos diagnósticos. Pesquisa feita pela OMS permitiu identificar com mais precisão os fatores de risco e transformá-los em recomendações práticas para a prevenção. A prevenção deve começar antes do aparecimento dos sintomas. A redução da exposição à poluição do ar passou a fazer parte das recomendações. Permanecem orientações como atividade física, alimentação saudável, abandono do cigarro e redução do consumo de álcool. O controle da hipertensão, do colesterol elevado e da diabetes continua sendo essencial. Suplementos vitamínicos não são recomendados para prevenir a demência. A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí informa que uma mensagem falsa tem sido compartilhada em grupos de WhatsApp e redes sociais, alertando sobre um suposto homem que estaria se passando por funcionário da prefeitura para realizar vistorias relacionadas ao combate à dengue e cometer furtos em residências. A mesma publicação tem circulado em diferentes municípios da região, utilizando a mesma fotografia e alterando apenas o nome da cidade mencionada na mensagem, sem qualquer comprovação de que os fatos tenham ocorrido em Jundiaí. A prefeitura esclarece que as ações de combate à dengue realizadas no município são executadas exclusivamente por agentes devidamente uniformizados, identificados com crachá funcional e vinculados a equipes da Vigilância em Saúde Ambiental, a Visan, seguindo cronogramas e estratégias definidos oficialmente. Em caso de dúvidas sobre a identidade de agentes municipais ou sobre ações de combate à dengue, a orientação é que os moradores entrem em contato com os canais oficiais da prefeitura, antes de permitir o acesso ao imóvel. Situações suspeitas também devem ser comunicadas imediatamente à Guarda Municipal de Jundiaí ou à Polícia Militar.
Olha, durante todo o mês de julho, a Vigilância em Saúde Ambiental, a VISAM, promove uma programação especial em alusão ao Julho Dourado. Nosso convidado, Felipe Vita Pedrosa, gerente da VISAM, Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí. Felipe, o que é esse Julho Dourado e qual a importância dessa campanha para o município?
Bom, essa campanha do Julho Dourado, ela foi promulgada através de uma lei do governo federal, né? Então, a lei 15.322 de 2026 inseriu, então, na legislação essa campanha, Julho Dourado, que é destinada a promover a saúde, né, dos animais domésticos e de rua e o combate às zoonoses, né? Então, é uma data aí, agora ganhou o mês para a gente falar desse assunto e promover ações aí de conscientização junto à população.
Bom, e o que é o Julho Dourado?
Então, a gente faz essa campanha, né? A gente fez uma campanha educativa lá na Fábrica das Infâncias, onde a gente fez uma demonstração, né? A gente fez ali estandes colocando para a população o trabalho que a VISAM realiza com 4 zoonoses da nossa cidade. As zoonoses, né? Para quem não sabe, são aquelas doenças que os animais podem transmitir para as pessoas. Então é um momento especial para a gente poder, né, conscientizar a população das 4 principais zoonoses aí que a gente tem trabalhado na nossa cidade, que é a raiva, né, a esporotricose, a leishmaniose visceral e a leptospirose.
O que é esporotricose?
É, então, muita gente não conhece. Das 4, acho que é a menos conhecida, né? A esporotricose é uma doença transmitida por um fungo, né? E o principal animal transmissor dessa doença para o ser humano é o gato, né? Então, o gato que fica na rua, né? Ele pode, brigando com outro gato, se infectar com esse fungo e ele fica com lesões de pele, né? E no morder, no arranhar, no espirrar perto de uma pessoa, ele pode transmitir essa doença, né, que é a esporotricose. A prefeitura faz o diagnóstico desses casos, né, tanto em animais quanto em pessoas, né, as nossas unidades de saúde fazem daí o tratamento. É uma doença, principalmente uma doença de pele.
O que já foi feito e quais as próximas ações?
Então, o que foi feito foi, como eu disse, né, na Fábrica das Infâncias foi realizado aí no começo do mês um stand educativo, né, uma exposição, onde foi exposto para a população, teve uma participação muito importante aí de crianças, as famílias, né? Foi um momento importante aí nessa questão escolar, né? De mês de férias. Então, o pessoal levou as crianças lá, aprendeu sobre as zoonoses, né? A gente tinha um stand lá falando da raiva, tinha uma maquete, né, da cidade, mostrando ali os pontos de risco para raiva, para leptospirose, a questão dos roedores. Né, tinha um morcego lá que as crianças gostam muito, né? Então essa exposição já terminou. Agora, né, nós gravamos um podcast, né, que é o Conhecendo, a prefeitura tem um programa de Conhecendo os Setores, né, e a gente gravou mostrando a VISAM, né, falando um pouco do nosso trabalho. Esse podcast vai estar no ar provavelmente aí na última semana do mês. E a gente está com a vacinação antirrábica, né? Então, nós tivemos um morcego positivo para o vírus da raiva no bairro do Torres do São José esse mês, né? Então, a gente já fez as ações ali de vistoria no local, estamos fazendo a vacinação aqui do nosso posto fixo, né? Então, a pessoal pode trazer o seu cão, o seu gato.